faz uma arbitragem ali, a gente tenta fazer uma mediação, né, para solucionar aquele conflito na busca do melhor acordo, sim, em prol do consumidor, sim. Claro.
Sempre visando o consumidor, né?
E a gente também pode, após, obviamente, um processo administrativo, sancionatório, né, que vai ter o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, a gente pode aplicar multas a essas empresas se ficar provado que elas estão infringindo as normas consumeristas brasileiras.
Isso. E quando, finalizando, quando os consumidores, como e como os consumidores de BETs devem procurar e podem procurar o PROCON?
Eu vou dar alguns exemplos que, embora as pessoas ainda tenham muita vergonha de procurar, eu vou dar alguns exemplos mais recorrentes do que a gente tem visto lá, certo? Saque. Muitas vezes as empresas estão bloqueando os valores que os consumidores têm de sacar. O consumidor ganha aquela aposta, mas
não tá liberado.
A plataforma não libera. Então, a gente pode atuar nessa questão, publicidade enganosa também, enganosa, abusiva, a gente pode atuar. E se você tiver dúvida, se você consumidor tiver dúvida, será que esse caso meu é de PROCON ou não? A gente tem 151, que é nosso call center, que o consumidor pode ligar, tirar sua dúvida. E também ele pode se dirigir aos nossos postos, né? Levar os documentos que ele tem. É sempre importante também que ele tenha, tire o print.
Se documente.
E outra coisa importante, gente, a lei diz também que essas BETs, elas têm que ter central de atendimento ao consumidor.
Dado o recadinho.
Né? Então, eu não sei o que fazer. Você pode procurar o PROCON, mas a BET tem que ter lá uma central de atendimento online, um telefone, para que você entre em contato diretamente, porque ele é um fornecedor. E você faça a sua reclamação diretamente com ele.
Perfeito. Yasmin, muito obrigada. Foi muito bom. Foi bom demais mesmo. Esclareceu muitas dúvidas. E eu vou me despedindo, pedindo aos ouvintes, agradecendo aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estou de volta. Amanhã a gente vai falar sobre o caso de uma... sobre golpes, né? O caso da menina de 37 que passou por 12, né? Para procurar abrigo, para manter um abrigo. Mas, enfim, vem a Luísa Braga com o passaporte. Fique com Deus. Obrigada e até amanhã.
Eu que agradeço.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Não esqueço e continuo ainda a selar. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. docemente.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Que coisa boa você estar aqui na Rede Excélsio de Comunicação, com essa nova cara, essa nova plástica, música linda! Eu já estava aqui dançando, ó, vibrando a sua companhia, essa rádio da família, essa rádio que é sua amiga, essa rádio que você permite que a gente entre na sua vida, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, né, para falar de tanta coisa importante. Essa é mais uma edição do nosso programa Passaporte, através da Rede Excélsio de Comunicação, através da Cardeal FM. Também estamos no YouTube. Eu gostaria muito de pedir a você que você entre lá para conversar com a gente, colocar a sua opinião. Hoje eu converso com um craque, CEO da FootHub Solutions, Márcio Maia. Vamos falar sobre benchmarking na prática. O que é benchmarking? É uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta, na verdade, que faz um comparativo entre a sua empresa e os seus concorrentes, buscando uma gestão de equilíbrio. Bom dia, Márcio Maia, cadê você? Que coisa boa tê-lo aqui. Nós temos que praticar, colocar esse benchmarking na prática, porque não é fácil, não é fácil. E você saiu aí pelo mundo, né, foi para os Estados Unidos, passando por Nova York, passando por Chicago, foi agora para um grande encontro de negócios em São Paulo e está aí com notícias frescas para a gente. Como equilibrar a nossa empresa e colocá-la pau a pau, eu posso falar assim, com os concorrentes. Bom dia, querido.
Bom dia, Elô. É um prazer mais uma vez estar aqui com você e sentindo esse clima tão bacana, você ainda em off aí, a gente vivendo aqui, você curtindo o jinglezinho, o jingle da
Excélsio.
Da Excélsio, que coisa fantástica.
84 anos de trajetória, é. Márcio, a Rede Excélsio de Comunicação, uma rádio que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, sabe? Não é fácil, não é fácil. O dia a dia, a gente manter essa família no ar é uma batalha permanente, mas que nos dá muito prazer, porque essa rádio tem um propósito muito bonito, sabe? Essa coisa da família, essa coisa do evangelizar, essa coisa de falar de fé, de esperança, colocar em prática esse verbo esperançar, né? E uma rádio onde os profissionais são muito comprometidos com os fatos, com a verdade dos fatos. Então, de fato, eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer parte dessa família Excelso. E que bom ter você aqui.
E falando de Excelso, você, a Excelso está em um momento de transformação. Né? Por que que tem 84 anos? Né? Porque tinha propósito, tinha um conceito, tinha algo que persevere e tem algo que ela está sempre se renovando. Olhe como nós estamos hoje repaginado, com jingle novo, com cards novos, com uma comunicação visual nova, com algo novo sempre trazendo. Então é isso que a gente procura nos nossos benchmark. É. Né? A gente precisa conhecer muitas coisas que a gente não conhece para a gente se reinventar. E muitas coisas que a gente conhece, que a gente já pratica e que a gente pode dizer, poxa, eu estou no caminho certo, eu tenho que potencializar. Então, a grande ideia da gente conhecer coisas novas é a gente poder avaliar o estágio que nós estamos, que muitas vezes, poxa, tem um empresário que diz, pô, eu fui para São Paulo, visitei em São Paulo diversos empreendimentos que você me indicou e que quando chega lá de volta diz, poxa, eu estou fazendo melhor. Ou eu estou fazendo tal quanto. Então, a gente precisa viver coisas novas para a gente saber em que nível nós estamos posicionados, como podemos melhorar, como podemos nos comunicar melhor, como podemos ser mais assertivos, como podemos ser mais inovador e mais transformador. Então, essa é a grande inspiração na vida da gente. Ou aquilo era um sonho que a gente dizia, isso aqui nunca vai ser realidade, ou aquilo é a nossa vida. Quantos empresários a gente vê, poxa, eu fui visitar um lugar que é fantástico, é uma referência mundial. Poxa, mas aqui eu faço tão bem quanto. E eu não falo somente de empresários de empresas gigantes. Eu falo empresário que está aqui em Salvador. Eu falo de empresário que está em Valença. Eu falo de empresário que está em Santo Antônio de Jesus. Né? Eu falo que a gente precisa, se a gente tiver uma cabeça aberta e buscar o novo, buscar novos conhecimentos, buscar novos, sempre seguindo o nosso propósito, a gente consegue ter essa vida longeva que nós temos a nossa, nossa rádio, a nossa Excelso.
Ô Márcio, empreender no Brasil... não, empreender já não é uma coisa simples, né? Você tem que ter um mínimo de gestão para tocar qualquer coisa em qualquer segmento. E no Brasil... é extremamente desafiador, porque são impostos, relação trabalhista, né? Tem uma série de coisas que desafiam quem empreende. Você acaba de voltar aí de eventos significativos, eventos grandes, né? Que reúnem grandes empresários, grandes pensadores de negócios do mundo. O que que o benchmarking, na verdade, ele propõe na prática? O que que os mercados, essas grandes feiras, esses grandes negócios trazem como atualidade?
Elô, primeiro ponto que a gente vem sempre batendo muito, discutindo muito, já de muitos anos, é que a gente tem que ser muito competente no que a gente faz. Não adianta mais a gente, olha... A gente está chegando aqui, está discutindo a escala 5x2, a gente está discutindo a legislação tributária. A gente não pode deixar que nós vivemos dos nossos negócios e precisamos ter o melhor resultado com os nossos negócios. Então, é claro que, como as instituições, elas vão trabalhar para ter o melhor ambiente de negócio para se viver, para as empresas viverem. Mas, independente disso, as empresas precisam se reinventar. Ela precisa se otimizar. Agora mesmo, estava há poucos minutos atrás, em uma consultoria com a empresa de Santo Antônio de Jesus. Uma pequena empresa, eu brinco sempre que são três grandes empresárias de pequenas empresas. Não é o pequeno empresário, é o empresário da pequena empresa. E a gente estava discutindo como a gente vai otimizar a produção.
Otimizar é você reduzir custos, projetar lucro, é essa a matemática, né?
Pois é, e a discussão hoje estava em cima de um campo muito, muito, muito simples. Eu preciso planejar minha produção. Por que que eu tenho que todo dia produzir tudo, se eu posso um dia produzir uma linha de produtos, no outro dia eu produzo outra linha de produtos, no outro dia eu produzo outra linha de produtos? Imagine que cada momento que eu produzo um tipo de produto, eu tenho que limpar todos os utensílios, equipamentos, para passar para outra linha. E se eu começo a planejar a sequência, eu ganho o tempo que perderia mudando de um produto para o outro, limpando todos os utensílios, preparando o mise en place para produzir outro produto. Então, eu não estou falando aqui de dinheiro, de investimento, estou falando em pensar.
Em planejamento, né?
Em planejamento. Então, é claro que se a gente for partir hoje, a gente tem uma série de equipamentos e de tecnologias fantásticas de otimização da produção, mas que infelizmente nem todas chegam a todo mundo. Mas vamos começar a pensar o que é que eu posso melhorar, aonde eu posso ser mais assertivo, aonde eu posso pensar diferente, e que a gente tem sempre o conceito de que isso nunca vai dar certo. E isso vai dar certo. Por que que acontece com o outro? Por que que a Celso tem 84 anos e outras não tem? Por que empresas cresceram da pandemia para cá e outras fecharam, outras declinaram? Porque todo dia tem empresa nova abrindo no mercado.
Tem que ser competitivo, acertar o alvo, né, Márcio? Assim, descobrir o seu ponto de equilíbrio, né?
Além do ponto de equilíbrio, é pensar diferente. Porque às vezes a gente bota no ponto de equilíbrio e diz, olha, eu tenho que chegar aqui. Mas na hora que a gente pensa em algo diferente, em uma disruptura, a gente consegue ir muito mais à frente. A gente está vendo grandes empresas, pequenas empresas, transformando em grandes empresas. É. Nós vimos, por exemplo, uma empresa em Chicago, uma empresa pequena que começou, ele é um jovem brasileiro, que foi aos 18 anos para Chicago para estudar. E com 24 anos ele disse, eu não quero mais voltar, eu quero empreender aqui. E nesse empreender aqui, ele botou uma empresa de açaí.
É? Lá em Chicago?
Lá em Chicago. E dessa empresa de açaí, ele botou, dividindo espaço com essa empresa de açaí, uma empresa de focaccia italiana. E ele tem uma gestão muito enxuta, uma empresa muito enxuta, que ele produz quase nada dentro da empresa. E ele faz uma operação muito enxuta, com aluguel dividido por duas marcas diferentes, compartilhando o espaço, compartilhando a gestão, compartilhando o transporte. E você tem duas caras de operações diferentes com custo bem reduzido. O simples bem feito, cada vez mais, é o resultado. Então, tem momentos que o atendente de uma apoia no atendimento da outra e vice-versa. Eu consigo ter um custo operacional mais reduzido, a despesa menor, o aluguel é reduzido, a manutenção é reduzida, o transporte é reduzido, a gestão é reduzida.
É, você coloca já nesse primeiro bloco, eu vou chamar o nosso primeiro break, algumas regras, algumas condições básicas para quem quer ter sucesso. Você fala de ousadia, de equilíbrio e de planejamento, né? Às vezes você pensa que você é pequeno, mas você é um pequeno grande. É isso, tudo é gestão. Eu volto com Márcio Maia em instantes, dando para você o caminho das pedras. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Na Excélsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excélsior. Como equipe Excélsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excélsior 106.7. Como equipe Excélsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excélsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Márcio Maia, CEO da Food Hub Solutions. Estamos falando sobre ferramentas para você alavancar os seus negócios. Eu quero dar um beijo aqui muito especial a todo mundo que está aí no YouTube nos assistindo. Beijo, queridíssima Rosa Pellegrino. Todo dia ela está aqui com a gente. É uma guia extraordinária, guia de mercado nacional e internacional. Eu tive a oportunidade de assistir Rosa Pellegrino guiando e é, meu Deus do céu, é de, ó, tem que tirar o chapéu. Beijo, Ana de Candeias, dizendo que o programa é maravilhoso. Que coisa boa, Ana, ter você aqui com a gente. E meu queridíssimo Walter Dória, o primeiro guia, agente de viagem mais antigo da Bahia, Márcio Maia, Walter Dória, da Multirotas. Diz que há muito tempo não estava conseguindo acessar, não sei por quê. Estamos aqui e é uma honra, um prazer enorme, Walter, ter você aqui na nossa companhia. Márcio, você voltou de missões importantes, passando por Chicago, uma grande feira de gastronomia, talvez uma das maiores do mundo. Você voltou agora da FISPAL em São Paulo. Qual é a tendência de mercado? O que que esses expositores contam para a gente?
Bom, pensar o que eu falei aqui já desde o início, pensar disruptivamente, pensar que tudo é possível, pensar em propósito, pensar que a gente pode fazer, como a gente brinca sempre, fazer do limão a limonada. E esse é onde está a grande criatividade do empresário, do grande empresário da pequena empresa. A gente transformar um sonho em realidade. E para transformar um sonho em realidade, a gente precisa construir metas. A gente precisa, às vezes, ir onde está a grande detalhe. Você vai para... Nós viemos agora de uma viagem para São Paulo, para a FISPAL, que é a maior feira da América Latina do food service. Nós viemos do NRA, que é o maior evento das Américas do food service. E tudo que a gente vê são coisas bacanas. Vão ver nos stands, vão ver nas feiras. A gente tem muitas novidades, mas algumas, quem vai todo ano já começa a ver que aquela novidade da feira já não é mais a mesma coisa, o que você já viu no ano anterior, já viu em outro ano. A gente busca, inclusive, uma curadoria para indicar para as pessoas que estão na missão, por exemplo, que fizemos agora em São Paulo, aonde a gente pode encontrar dentro daqueles milhares de estandes que estão na feira, aquele item que é inovador para aquele ano, mas também muitos estão indo pela primeira vez, aquele item que é inovador para a sua empresa. É importante que a gente conheça as pessoas que estão na missão, que estão no grupo, para identificar, olha, aquele produto e isso aí, dentro da missão agora da FISPAL, a gente viu muitas pessoas procuravam. Ah, no, a minha dor é essa, onde é que eu vou encontrar isso? Então, como a gente tem um entrosamento entre as pessoas da missão, que muitas se encontram ali e começam a trocar experiências já dentro do próprio grupo. Mas
a tecnologia tem ajudado isso, Márcio? A gente está vendo assim, robô em restaurante ocupando o lugar de garçom. A gente está vendo cada vez máquinas de consumo imediato, sem precisar da mão humana. Aonde a tecnologia tem ajudado esse ponto de equilíbrio, o sucesso do empresário?
A tecnologia, ela tem apoiado e trabalhado na automação do negócio. Nós temos hoje, para o segmento de gastronomia, por exemplo, de alimentação fora do lar, nós temos panelas inteligentes, nós temos o robô da cozinha, nós temos equipamento que cozinha sozinho, nós temos equipamento que levaria 4, 5 minutos para fazer um produto que você faz, ou até mais, você faz em segundos. Uma das visitas técnicas fantásticas que fizemos agora em São Paulo foi para um bar de eventos. Olha, imagine um bar que ele opera em eventos. Eles fazem os principais casamentos no Brasil. Ele em São Paulo hoje, ele tem em torno de 80 casamentos em Trancoso por ano. Ele tem uma estrutura montada em Trancoso, ele está lá em São Paulo. Mas aí ele começou, paz, Melo, olha, olha um detalhe pequeno que é processo, né? E aí, manda aqui um abraço para meu amigo Mauro, que é o proprietário do Help Bar, que também nos recebeu em São Paulo. Ele levava para fazer um drink, o Musco Mule, né? 2 minutos e 40 segundos para fazer o Musco Mule. Aí ele começou a entender na operação dele, que ele começou como garçom lá atrás, hoje ele tem uma das maiores empresas de eventos do Brasil, e começou lá atrás como garçom, e que ele começou a perceber, se eu começar a preparar minhas bases, eu vou começar a otimizar meu tempo de preparo no evento. Então, se ele juntasse 2 ou 3 produtos aqui, ele faz uma base, junta mais 2 ou 3 aqui, faz outra base, e esse drink que ele fazia em 2 minutos e 40 segundos, que o bartender dele fazia em 2 minutos e 40 segundos, está fazendo hoje em 20 segundos.
Caramba, otimizando...
Sem perder a experiência do bartender, do mixologista, de mexer do consumidor, do cliente ali, está ali sentindo aquela sensação do drink preparado na hora. Só que ao invés de eu botar 4, 5, 6 produtos diferentes dosando aqui, eu vou dosar 2 ou 3.
Olha, não, e não perde produto, porque faz na medida certa, otimiza, né, a matéria-prima, né?
E aí é que está, que muitas vezes a inovação, a tecnologia, o processo não envolve tanto custo. Eu não preciso comprar uma máquina de outro mundo para pensar nisso. O deslocamento, imagine, eu vou deslocar tantas caixas, agora eu vou deslocar menos porque já tenho um material semi-preparado. Olha quanta coisa. A gente, por exemplo...
Inteligência empresarial, né?
É inteligência. É você conhecer vida nova. É você conhecer o que a gente... Às vezes a gente vive num mundo que a gente acha que está excelente e que, graças a Deus, eu acho que para todo mundo a gente tem que viver no nosso mundo de forma com excelência. Mas se a gente conhece algo que a gente não conhece, não conhecia antes, a gente começa a ter a oportunidade de pensar que esse algo pode trazer para a gente.
E eu já estou com vontade de abrir um bar. Eu já estou com vontade. Não me dê ideias.
E eu tenho um nome fantástico.
Tem um nome? Quer ser meu sócio?
Eu tenho um nome fantástico. Quer ser meu sócio? Que tem uma grande inspiração chamado Alecrim.
Quer ser meu sócio?
Com você, vamos para qualquer lugar.
Opa! Vamos depois tomar um café.
Eu, você e meu amigo Luiz Henrique, nós vamos para qualquer lugar.
Ô, Márcio, eu tô brincando. Tô brincando, mas tô falando sério, viu? Porque eu tenho essa ousadia do empreender. Eu tenho, por temperamento, realizar. Eu adoro uma coisa nova. Eu já contei aqui para os meus ouvintes que quando a vida está muito calma, eu mudo minha casa toda de lugar. Eu troco tudo de lugar. Troco tudo, tudo, tudo de lugar. Tudo, tudo, tudo. Meu marido dizia que às vezes ele botava a chave em casa, achava que estava entrando na casa do vizinho. Porque estava tudo diferente. Eu tenho esse espírito. Né? Quando você fala em ter ousadia, em acreditar, é muito do meu temperamento, acreditar, ter ousadia. E acho que isso é condição de quem quer empreender. É claro que nem sempre se acerta. Às vezes é necessário você dar um passo para trás para poder dar um salto maior, né? Às vezes, quanta coisa, não, você tem que ter inteligência empresarial, que eu estava falando. E matemática, né? Quando não está dando certo, para, repensa para organizar o barco. É essa a estratégia? Permanentemente a gente tem que olhar a gestão sem olhar muito com o coração, assim, mas raciocinar, fazer conta em cima do seu negócio?
Primeira coisa, Elô, acho que antes de a gente começar a olhar por esse aspecto da tomada de decisão, a gente precisa começar a fazer gestão. gestão. Infelizmente, as pessoas não têm controle, as empresas não têm controle. As empresas não têm a base. É. Vão para o coração. A semana passada, eu estava conversando com... E aí, as experiências de clientes, a gente compartilha, sem dizer o quê, mas para a gente começar a refletir, porque eu acho que o grande papel nosso como fazer com que as pessoas pensem, é fazer com que a gente pegue benchmark, ou benchmark lá fora, ou benchmark nosso aqui, e compartilhe algumas experiências para a gente pensar diferente. E um empresário me disse, poxa, meu negócio não está bem. Eu estou fora da zona mais atrativa da cidade. Então, eu vou aguardar até dezembro. Se daqui para dezembro não melhorar, ou eu mudo para uma área mais atrativa, ou eu vou fechar meu atendimento presencial, vou ficar só com delivery. E aí eu digo a ele, se você acha, que você não pode achar, você precisa ter certeza, que seu negócio está ruim, você não pode esperar até dezembro para mudar, você tem que mudar amanhã, porque dezembro você já quebrou. Mas antes de a gente pensar em mudar, vamos analisar. E quando a gente foi analisar os números dele estavam positivos. E ele achava que estavam ruins. É? Podemos melhorar? Podemos. Então, dentro dos números, quando você começa a ter um patamar, que você começa a analisar seus números, e você começa a ter um posicionamento, aí esses grandes números a gente vai diminuindo em pequenos números para a gente acompanhar os microindicadores. Aí você vai dizer quanto é que está sendo o meu CMV, quanto é que eu estou gastando em determinado produto, como é que eu posso atualizar, reduzir um pouquinho. E aí, nessas coisas, nós começamos a pensar diferente. Imagine, Elô, que nós visitamos uma dark kitchen em Chicago, que tem espaço, que tem 300 cozinhas. 300 cozinhas. Não estão todas operando, mas tem espaço para ter 300 empresas.
Ela aluga,
ela faz. Ela tem uma central de serviços, não somente aluga o espaço, mas tem uma central de serviços compartilhada. É o que eu brigo sempre, eu sou um apaixonado aqui pela central de negócios, pela união de empresas, e nós vemos grandes empresas hoje operando no Brasil, na Bahia, no Brasil e no mundo, a partir da união dessas empresas para fazer negócio conjunto. Não precisa, nem sempre tem uma fusão. Né? A central, cada uma preserva a sua identidade, né? Mas você consegue ter contratação de serviços, de ações, de compra de produtos compartilhada. Então, no momento em que você tem uma rede que possa ter 300 empresas, que muitos começaram a produzir para o delivery, outros lá estão fazendo refeição industrial, outros lá estão fazendo refeição para alimentos prontos para ser vendidos em mercados, enfim, cada um com seu propósito, com seu objetivo, mas a central de serviço pode ser a mesma. Né? Então, é importante que a gente, com a palavra que eu disse desde o início, a disruptura, e a gente consegue fazer coisas diferentes pensando diferente. O problema é que a gente quer fazer coisas diferentes, quer ter resultados diferentes, pensando da mesma forma. E se a gente não quebra o paradigma de que é mais barato eu investir em um equipamento e dar melhor condição ao meu colaborador de operar, eu consigo que essa pessoa que está dentro do restaurante, ele tenha também um melhor resultado. Eu não quero entrar na discussão aqui, eu acho que aqui a discussão é a gestão e não a política. Se 6x1 está certo, se está errado, se 5x2. A gente vê que tem empresas que estão trabalhando 4x3 e estão dando certo. Nós tivemos um jantar nos Estados Unidos, em Chicago, para 80 pessoas. Então, um restaurante de também um brasileiro, um chefe brasileiro. Nós tivemos um jantar para 80 pessoas. Uma sequência de 6 pratos. E tinha, é claro que o mise en place, os pratos já estavam, foram finalizados e servidos. Tinham, para 80 pessoas, tinham 3 pessoas na cozinha e 4 no atendimento. As 80 pessoas foram servidas. Quando eu terminei de comer, eu levantei, a cozinha estava limpa, parecia que não tinha passado nada por dentro.
Ah, no meu estilo, eu nunca sento à mesa com a cozinha suja. Eu acho que bom cozinha, aquela história, né? Quem não sabe brincar não desce para o play. Né? Para cozinhar, pois é. Bom cozinheiro é organizado, é a cozinha limpa, é a cozinha, né? Tenha ajudante ou não. Quando você tem ajudante, é mole. Mas quando você não tem, é fazendo, limpando, guardando para ficar bonito. Márcio, eu vou te colocar aqui uma questão. O brasileiro não cresce com educação de gestão nem educação econômica, financeira. Não cresce. Na grande maioria, os empresários acreditam, apostam no seu dom e, na prática, vão, né, aquele negócio, vai pedalando, a bicicleta está andando, você está montando, está pedalando e está seguindo. A grande maioria. Hoje, essas ferramentas de gestão possibilitam quem quer empreender errar o mínimo possível?
Elô, você está de óculos. Se você tirar o óculos, você vai enxergar alguma coisa?
Tudo embaçado.
É assim que o empresário enxerga seu negócio se ele não tiver números, se ele não tiver gestão. Como é que ele vai dizer? Olha que o empresário que estava tendo um negócio rentável virou para mim a semana passada que ele queria mudar o negócio dele porque não estava tendo resultado. O que existe muitas vezes é um descompasso na gestão. Quando a gente...
Eu acho que é educação, não de gestão.
Educação.
Porque às vezes você desiste no meio do caminho, porque não está nem preparado para a realidade, para o bar, para o sobe e desce, né? Porque oscila.
Pois é. Então, a gente precisa estar focado e a gente precisa resolver verificar se os andares acima do meu, se tinha... De repente, um vizinho do apartamento de cima me disse que a descarga estava jorrando água, que eu gravei o áudio do barulho da água e estava desde de manhã até de noite que ele foi desligar a descarga dele. Imagine o que é que isso impacta na gestão, no resultado de uma casa. A gente está falando de uma residência, mas ao mesmo tempo a gente vai para o restaurante. E se a gente não faz a manutenção correta dos nossos equipamentos, a gente já começa a pensar, a ter um prejuízo disso. Imagine quando tem uma água correndo. E aí você diz, por que que alguns crescem, alguns desenvolvem e outros não saem do lugar? Por que que minha conta de água esse mês é maior do que a do mês passado? Quanto eu posso reduzir? Qual é a média de consumo de água de restaurantes do mesmo porte que o meu? Então, isso é fazer gestão. Quanto é que... O que é que
esses comparativos são imprescindíveis, Márcio? Você comparar o seu negócio com um concorrente?
Totalmente. Inclusive, quando a gente vai numa visita de benchmark, a gente vai buscando isso. O que é que eu estou fazendo? Que meu... Por que que... É claro, a gente vai fazer benchmark em dois casos atípicos. Normalmente, é quem está dando muito certo. E, às vezes, a gente vai fazer em quem não está tão bem para a gente se inspirar no que a gente não deve fazer. Mas todos os casos que a gente vai ver, a gente percebe uma transformação. Nós vemos em muitas empresas, nós tivemos uma pizzaria, uma pizzaria de uma família venezuelana que faz pizza napolitana, sem dizer que é napolitana, porque não é reconhecida, né? Mas pizza com fermentação lenta, natural e lenta, em Chicago, né? Operando com dois irmãos, a mãe e um colaborador. É pensar diferente, é ter uma linha de produção. As pessoas saem daqui, faz isso, vem para cá, vai para lá, vai para lá, e acaba se perdendo dentro da linha de produção. Nós visitamos agora em São Paulo, por exemplo, alguns restaurantes, e um dos restaurantes que ele tem 80 lugares para sentar, e ele gira 3 ou 4 vezes no almoço e 3 ou 4 vezes no jantar.
Ave Maria.
Ele tem 4 pessoas na finalização. E você chega lá, olha, quem assistiu aqui o filme do Ronald McDonald, Fome de Poder, e viu que ele traçava no chão o layout da cozinha, de como ele ia fazer o fluxo e otimizar o fluxo de produção. Ele chegou no campo de golfe e botou uma fita demarcando o chão do que seria a cozinha do restaurante dele, para pensar na otimização dos processos. E às vezes a gente não pensa nesses diferenciais. Nós estávamos lá em Chicago e estivemos também em São Paulo com duas pessoas fantásticas, um é arquiteto só de restaurantes e a outra é arquiteta, pasme você, só de cozinha de restaurante. Não é nem do restaurante. Ou você tem um nicho que é arquitetura para restaurante, já é uma coisa específica. E olha, ela não projeta, essa outra não projeta salão, ela é só cozinha de restaurante. E como a gente...
É o pulo do gato, né? Porque se você tem os funcionários se batendo na cozinha, se o cara que frita batatas cruza com o cara que está passando o filé, aí se você perde 2 minutos, meu filho, o cliente espera mais 2 minutos à mesa e o processo complica. Meu Deus do céu, gestão é tudo, planejamento é tudo e ousadia também. Márcio, vou chamar o segundo break. Na volta, eu quero saber de você a tendência de mercado. Aonde o empreendedor, dentro dessa área de alimentação, pode investir, que é garantia de sucesso? Existe esse caminho? Existe uma tendência? É pizza? É hambúrguer? É festa? É evento? É bar? É churrasquinho? O que é? Eu volto com o Márcio Maia em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta, hoje eu converso com Márcio Maia, CEO da Food Hub Solutions. Estamos aqui discutindo solução para você ter sucesso na vida. Gestão, ousadia, equilíbrio, conta matemática, é preciso pensar no seu negócio de forma inteligente, com a cabeça, claro que com o coração, né? Porque quando você leva um prato à mesa, você bota ali seu coração junto. Você tem que ter emoção, você tem que ter, colocar energia, né? A gente diz que quem cozinha, os bons cozinheiros são meio magos, meio bruxos, porque através de suas mãos a energia passa para aquele alimento. E tenha certeza que seu cliente sente isso, essa energia. Mas é preciso gestão, é preciso inteligência financeira, é preciso planejamento, é preciso até inteligência para montar a sua cozinha. Márcio, existe uma tendência de mercado? Você falou aí, citou nesse instante, um bar que vai à festa, o cara que otimiza os seus drinks fazendo essa mixagem antes do drink ir a ser oferecido nos bastidores. Qual é a tendência? É pizza? É hambúrguer? É churrasquinho? É self-service? É delivery? O que o mercado nesse mundo de hoje aponta?
Primeiro, Lu, nós estamos com algumas incertezas e algumas mudanças de comportamento. Né? Primeiro ponto que a gente percebe é que hoje os jovens estão bebendo menos do que a nossa geração bebeu. Então, as bebidas preparadas sem álcool têm sido uma grande evolução. As bebidas com energéticos em alguns produtos que dão mais uma revigoração sem prejudicar o organismo humano, ou prejudicando menos, né? Tem tido uma tendência muito grande. A gente pensar muito que esses GLP-1 que estão por aí, que são as canetinhas fantásticas, né? E que eu faço uso de uma, infelizmente eu não estou conseguindo emagrecer, mas eu consigo ter a minha diabetes controlada com ela. Então, a gente, eu sentava com Patrícia no restaurante, cada um. Primeiro, se a gente fosse comer uma pizza, nós pedíamos dois refrigerantes antes. Às vezes pedíamos um segundo para compartilhar. Chegava a pizza, a gente pedia mais dois. E hoje, olhe se a gente consegue consumir uma latinha de refrigerante comendo uma pizza. A gente comia 3-4 fatias de pizza, hoje é 1-2 fatias de pizza. Nós fomos jantar no sábado, no restaurante, num bom restaurante do shopping center aqui, né? E nós pedimos um prato, compartilhamos um prato, eu e ela, ainda sobrou carne. Então, a gente precisa começar a entender que as pessoas estão mudando.
Que... é uma tendência a reuniões, em vez de happy hour, reuniões no café da manhã?
Não sei, eu acho que Salvador ainda pode ter alguma coisa, a gente tem feito. Mas o próprio happy hour hoje, já se fala em coffee hour. Você vai ter um happy hour sem bebida alcoólica, com drinks de cafés, com chás, com energéticos, enfim, com uma série de outros produtos que não precisa ser somente o álcool. Então, a gente vê uma transformação nesse sentido muito grande. Né? Muitos me perguntam, você fica sem beber? Quantos eventos eu vou e não bebo? Hoje eu não estou afim de beber. Hoje eu vim dirigindo, por exemplo, a grande importância da responsabilidade no trânsito também. Se eu for beber, eu vou de Uber.
Eu também.
Que aqui em casa não dá para a gente fazer um acordo com isso. É a vez de um, a vez do outro, porque os dois bebem. Então, se a gente vai beber, A gente vai de Uber. Então, é essa mudança, mas voltando aqui para o hábito de consumo, é essa transformação que as pessoas no mundo inteiro estão passando. São mais naturais, são mais limpas, a comida de verdade. Né? A comida natural não significa, não confunda natural com vegetariano, com vegano. Natural é a produto, é a comida de verdade. Né? É a comida sem muito processamento. E isso aí cada vez mais está buscando espaço. A tecnologia entrando nesse processo para facilitar a produção. Eu fui na apresentação de um equipamento há 15 dias atrás, aqui em Salvador. Diga a vocês em quanto tempo, Elô, o equipamento consegue fazer um suco de limão.
Sei lá. Quanto tempo?
A pessoa pegou o limão, botou o equipamento, cortou o limão sem tirar a casca.
Não fica amargo.
Botou água, gelo e açúcar e ligou o equipamento. Quanto tempo o suco estava pronto?
Ah, 20 segundos. Rapidão. Se for rápido...
Você errou por uma bobagem.
Quanto tempo?
Você errou só pelo zero.
Um segundo?
Dois segundos.
Sério?
Ligou, desligou, ela virou coou e o suco estava no copo pronto.
Amargo, não?
Nenhum.
Porque limão é barril, viu? Limão para amargar é daqui para ali.
Sabe
que é o suco que eu mais gosto? Aliás, não é suco, eu gosto de limonada. Eu gosto de limão espremido com água e açúcar. Nunca tomo açúcar, mas adoçantezinho.
Pois é. Então, eu não uso nem açúcar nem adoçante. Meu suco de limão é puro.
Ah, você é brabo. Não, puro. Eu gosto de adoçante, você é muito brabo. Eu gosto
mas imagine, Lu, a transformação. Você não precisa... Até que rodar mais seu restaurante. Eu tive o ano passado num restaurante, há 2 anos atrás, eu e Patrícia, num restaurante Dia dos Namorados, há 2 anos atrás. Estava, não era um restaurante tão grande, agora e já aumentou, já está mais do que o dobro do restaurante do que é. Tivemos agora em São Paulo de novo. E nós chegamos às 7h20 da noite, Dia dos Namorados. Ficamos no 57º lugar, na fila de espera, o restaurante cheio, isso 7h20, 7h30, por aí, 8h40 eu estava sentado comendo, nós estávamos sentados comendo. Olha o que é tecnologia, o que é agilidade, o que é tecnologia, não é somente equipamento, é processo. Não adianta você tiver o melhor equipamento do mundo se você não souber gerir aquilo ali.
Não adianta.
É. Então, esse é o grande segredo que eu bato na tecla de todo mundo hoje. Processo, eficiência, qualidade. A qualidade das pessoas faz com que ela produza melhor. Então, esse é o nosso grande diferencial.
Ô, Márcio, nós temos mais 2 minutos para encerrar o programa e eu quero fazer uma pergunta a você. Se você hoje fosse montar um negócio, o que você montaria? Nessa área de alimentação.
Eu penso... Na realidade, Elô, nós estamos montando um modelo de negócio. E um modelo de negócio que seja adepto a qualquer negócio. Mas que a gente pense de forma estratégica, que pense na operação, eu não preciso fazer tudo sozinho, eu posso terceirizar. Simplicidade, a palavra-chave é simplicidade na operação. Eu preciso ter negócios que não envolva tanta gente e que possa ser mais otimizado. Eu não estou falando em desempregar, não, pelo contrário, as pessoas precisam estar preparadas para ocupar outros cargos e ocupar de forma mais eficiente. Mas se eu tenho algo que vai simplificar o processo, mas vai precisar continuar pensando do ser humano, mas eu preciso que esse